Senhoras e meus senhores, muito bom dia. Vamos dar início aos trabalhos deste colóquio e para a mensagem inicial eu passo imediatamente a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que organiza da parte do Parlamento Português esta conferência interparlamentar. Cumprimento também o Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária e, em especial, todos os convidados e intervenientes dos vários Parlamentos Nacionais, do Parlamento Europeu e também o Comissário Europeu dos Transportes, António Tajani, aqui presente, que nos deu a honra de intervir e discutir com os intervenientes estes temas tão candentes para a Europa e os cidadãos europeus. O tema da nossa reunião é uma política europeia para a segurança rodoviária, política em que nos temos vindo a empenhar desde 2001, com a publicação do Livro Branco, e desde 2003, com o Programa de Ação Europeu para a Segurança Rodoviária. No plano europeu há grandes objetivos. O Comissário Tajani tem agora a seu cargo a responsabilidade de impulsionar de forma dinâmica esta política. Grandes objetivos que têm um alvo emblemático em 2010, reduzir para metade a sinistralidade rodoviária. É um tema que muito preocupa os cidadãos europeus. Temos feito progressos. A União Europeia, a Comissão, tem publicado vários dados que o atestam. Num método de comparação aberta, divulgação de estatísticas, que contribui para criar estímulo a que, quer no plano europeu, quer ao nível das autoridades nacionais, sejam tomadas de forma crescente medidas que controlem o flagelo da sinistralidade rodoviária. O número de acidentes, o número de feridos, em especial o número de mortes. Também no plano europeu, muito se espera do programa legislativo e de trabalho da Comissão nesta área, para que possam vir a ser construídas e elaboradas, adotadas diretivas que estejam à altura de responder a esta grave situação. A Carta Europeia de Segurança Rodoviária tem também contribuído para trazer contributos muito válidos à elaboração desta política, numa filosofia de responsabilidade partilhada, envolvendo escolas, associações, os poderes locais e regionais, poderes nacionais e as instituições europeias. E é nesse caminho que devemos prosseguir, contribuindo para melhorar comportamentos da parte dos cidadãos, para reforçar a segurança das viaturas e para melhorar a qualidade das infraestruturas de transporte rodoviário. O Parlamento Português empenha-se muito nesta política, através da sua Subcomissão de Segurança Rodoviária e de todos os deputados que a integram. E também a exprimi-lo, cumprimento, Sr. Presidente, a exprimi-lo está a circunstância de ter apostado muito na realização desta conferência interparlamentar que visualizamos a partir da Assembleia da República Portuguesa como um contributo para a União Europeia se compenetrar ainda mais da importância desta política. Portugal também tem feito alguns progressos nesta área, através da sua Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e do seu Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Numa Europa a 27, somos o 13º país em matéria de sinistralidade. Mas não estamos satisfeitos com esse resultado, queremos melhorar ainda mais. queremos reduzir os nossos indicadores de sinistralidade. O número de acidentes é preocupante, o número de feridos, o número de mortos, e tudo o que daí resulta em termos de tragédia para a vida individual, para a vida familiar e para a vida comunitária. Temos indicadores que, em alguns domínios, nos colocam abaixo da média europeia. É o caso da sinistralidade de peões entre os 51 e os 65 anos, é o caso dos motociclistas e é o caso das viaturas pesadas pequenas. E por isso a nossa Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária aposta muito os alvos condutores de motociclos, condutores de automóveis ligeiros, peões, circulação dentro de localidades, condução sob efeito de álcool ou de drogas, velocidade, também o socorro das vítimas, as infraestruturas, a segurança e a qualidade das viaturas e os dispositivos de segurança em geral. São alvos que as nossas autoridades nacionais em matéria de segurança rodoviária prosseguem e nos quais se empenham. Visamos a nossa ação também no quadro da cooperação com o país com o qual temos fronteira terrestre, a Espanha, devido à grande intensidade de tráfego entre os dois países. Exigem-se medidas de coordenação que harmonizem os regimes de circulação por forma a que os condutores possam ter um horizonte de estabilidade, designadamente em relação aos limites de velocidade entre os dois lados das fronteiras. Isso é importante, isso tem grande interesse. E também, do ponto de vista doméstico, estamos empenhados em melhorar no plano nacional aquilo que pode ser melhorado em matéria de segurança rodoviária e que muitas vezes tem a ver com a clareza da sinalização de trânsito, a clareza não só dos sinais em si, mas dos locais onde eles estão posicionados. Tem a ver também com a necessidade de ressinalizar as vias de comunicação quando uma nova via ou uma via de circulação rápida é implantada, por forma a que o fluido viário não sofra alterações maior, através de um vazio que sempre se gera, de uma descontinuidade que sempre se gera entre a nova via e as antigas vias. A necessidade de ressinalizar todo o envolvimento de uma grande via de circulação após a sua abertura ao tráfego é algo que é absolutamente indispensável. Também há atenção com obras nas vias de circulação e a forma como elas são avisadas aos utentes das vias públicas, para que as obras de reparação das vias de circulação se não constituam elas mesmas em geradoras de acidente de tráfego. E também a reforçar aquilo que poderíamos considerar a diminuição dos regimes de exceção. Não faz sentido haver um código da estrada que a cada momento encontra, em termos de sinalização, indicadores que nos dizem exceto para, e em regra esse exceto para é para um conjunto de viaturas oficiais, seja das autarquias locais, seja até das próprias entidades fiscalizadoras do tráfego. Isso gera um absoluto caos para os transeuntes, para os utilizadores das vias de comunicação. Também a introdução do Código da Estrada no sistema escolar, que é algo que tem sido ainda feito de uma forma muito incipiente, mas que outros países mais avançados em matéria de circulação e de regras de segurança rodoviária, e com mais êxitos do que a União Europeia, já têm adotado. Portanto, um vasto conjunto de perspectivas em aberto, que eu estou certo e seguro, os participantes neste colóquio, nesta conferência, vão debater e discutir na presença de importantes responsáveis da parte da União Europeia, o Comissário Europeu dos Transportes, no início das suas novas e promissoras responsabilidades, e da parte nacional portuguesa, o Ministro das Obras Públicas e também o Ministro da Administração Interna. Espero que a reunião seja frutuosa e que dela saiam conclusões que estimulem uma boa política europeia e a geração de diretivas que, sendo necessárias para toda a Europa, deixem de ser racionais em dois pontos, isto é, sejam diretivas verdadeiramente transeuropeias naquilo em que elas podem e devem ser transeuropeias, mas também tenham a flexibilidade suficiente para, em matéria de tráfego, distinguir diversidade regional e também a diversidade que resulta para o tráfego de condições atmosféricas e climáticas, que também devem ser tidas em conta, e outras na definição de uma política para este sector. Por isso, desejo a todos boa estadia em Portugal e um bom contributo para este colóquio sobre segurança rodoviária na Europa. Muito obrigado.
Bem, eu tomo a palavra unicamente para vos dar muito rapidamente pequenas notas curriculares do Vice-Presidente da Comissão Europeia, António Tajani, que tem tido uma vida distribuída em termos de vivência direta em Paris, Bolonha e Roma, foi profissional jornalista, parlamentar jornalista, foi eleito membro da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu entre 94 e 2004, é membro da Convenção para o Futuro da Europa e hoje vice-presidente da Comissão Europeia. Mr. Tajani.
Signor Presidente, signori Presidenti delle Commissioni, onorevoli parlamentari, per me è un grande onore poter prendere la parola nella sede del Parlamento portoghese,
da Assembleia da República de Portugal. E também é um prazer, porque Portugal é um país hospitaleiro, onde nos sentimos sempre como se fosse em nossa casa, e temos também a possibilidade de trabalhar com o Presidente português na Comissão, o Presidente Barroso, que honra o vosso país. Tenho hoje a possibilidade de trabalhar também com outro Presidente português. Fico muito satisfeito por ver que os parlamentares de diferentes países da União Europeia se reúnem de modo a tratar da questão da segurança rodoviária. Trata-se de uma questão de emergência, pelo menos para todos os que se interessam. Há muitas famílias que estão preocupadas, nomeadamente quando os filhos saem à noite, que vão para discotecas, por exemplo, e também estão preocupados quando há um consumo excessivo de álcool, também ficam preocupados quanto à utilização excessiva de estupefacientes e outras questões também. Em 2007, perderam-se na União Europeia e nas Estados da União Europeia 43 mil pessoas, 43 mil concidadãos. E isto só em 2007. E devido a questões ligadas às Estados. A Comissão, assim, considera que o objetivo da redução entre até 2007 de 50% do número de acidentes mortais relativamente aos dados de 2001 como sendo um dos seus objetivos prioritários. Apercebemos-nos que se trata de algo de muito, muito, muito difícil. Trata-se de um objetivo que podemos atingir sabendo que os dados de todas as semanas, de todos os meses, continuam a ser muito preocupantes e não se consegue reduzir, como se quereria, o número de vítimas. Devo dizer, Sr. Presidente, que Portugal, malgrado o número elevado de vítimas, como aliás foi já lembrado, conseguiu ser um dos países que atingiu projetos rápidos relativamente aos outros países, e isto quanto à redução do número de acidentes mortais. Passaram de reduzir-se de 42% relativamente à média europeia, que é de menos 21%. Conseguiu, assim, um bom trabalho. Nomeadamente, quando se trata de vidas humanas, não podemos ficar satisfeitos com os números. Toda e qualquer vida humana que se perde nas estradas europeias nada mais é do que uma ferida para todos nós. E assim temos o dever de dar o máximo para que sejam desenvolvidos todos os esforços de modo a poder reduzir o número de vítimas. A questão da segurança, ou da falta da segurança nas estradas, é talvez um dos problemas mais importantes, considerando o sistema de transportes. Também há consequências económicas demasiadamente elevadas, que chegam a ser de 2% do PIB interno da União Europeia. Trata-se de um fenómeno devastador, tanto sob o ponto de vista humano, como também sob o ponto de vista económico. Temos, assim, uma partilhada responsabilidade. Não bastam as intervenções dos Estados-membros, não bastam as intervenções da Comissão Europeia. Devem também assegurar-se as intervenções das autoridades locais, das organizações de segurança privadas, também com a participação das empresas de transportes, da própria indústria automóvel, e sabendo-se que há muitos jovens, e digo isto às mães das famílias que estão muito preocupadas com o bem-estar dos seus filhos quando saem, por exemplo, aos sábados à noite, temos também que assegurar a participação das famílias europeias, que devem ter a possibilidade de exprimir um juízo e aconselhar os seus filhos de tal modo que não utilizem o álcool. E, nomeadamente, quando há uma combinação de álcool com drogas. Deve haver sempre um que não bebe. Quando saem os jovens para as discotecas, tem que haver também a possibilidade de haver algo, um pelo menos, que acompanhe os outros às suas casas. Quem bebe não guia, não conduz, e quem conduz não bebe. Trata-se de ensinamentos que devem ser dados pelas autoridades públicas, mas tem que haver uma participação total das famílias europeias. Trata-se também de assegurar uma abordagem integrada, de modo a poder tratar deste tipo de problemas e sistemas. Trata-se também de assegurar uma intervenção relativamente às infraestruturas. A Comissão Europeia está a procurar combinar este conjunto de elementos, apoiando financeiramente projetos de investigação e de estudo. Procura intervir também a nível legislativo, quando necessário, até agora não o fez, e sem esquecer os instrumentos que já foram criados, como o Observatório Europeu de Segurança Rodoviária e a Carta Europeia de Segurança Rodoviária. Gostaria de lembrar aquilo que faz a Europa, pelo menos relativamente aos veículos. Vale a pena falar dos grandes progressos conseguidos em termos de indústria automóvel, em termos de segurança. Os automóveis são cada vez mais seguros. As intervenções a nível europeu desempenham um papel importante, seja por intermédio de incentivos dados à procura pública de veículos cada vez mais seguros, e também por outro tipo de iniciativas, como por exemplo a classificação sob a forma de pontos que tem o nome de Euro NCAP. Também temos a possibilidade de utilizar bandas refletoras em veículos pesados para os tornar mais visíveis e também a colocação de retrovisores para eliminar o ângulo morto e também as cintos de segurança em todos os veículos e que os veículos novos tenham dispositivos de controle eletrónico relativamente à estabilidade do próprio veículo. Quanto às próprias infraestruturas, propusemos um sistema coerente e completo de avaliação do impacto, de vigilância e de inspeção que terá a possibilidade de tornar cada vez mais seguras as estradas da União Europeia. O Parlamento Europeu e o Conselho, em conjunto, estabeleceram um acordo relativamente à nova legislação. É a primeira vez que, a nível europeu, a segurança das infraestruturas rodoviárias é tratada de modo aprofundado. E outro elemento que faz com que se ponha em causa as instalações rodoviárias, que procura também acompanhar a própria construção das infraestruturas, para que haja uma abordagem que vá no sentido de acompanhar o trabalho efetuado. E, nomeadamente, quando se trata de estradas com grande movimento. Aquilo que conta, talvez, ainda mais, quando se procura reduzir o número de vítimas, é o comportamento dos cidadãos que utilizam as estradas. Há três em quatro acidentes são devidos à condução em situação de excesso de álcool, sem colocação do cinto de segurança e também, evidentemente, devido à velocidade excessiva. 3 em cada 4. Trata-se de elementos que se aplicam nomeadamente aos jovens. Temos a possibilidade de lançar muitas iniciativas para procurar sensibilizar todos aqueles que conduzem, que ficam ao volante. E isto deve ser feito pela Comissão Europeia, pelos Estados Nacionais, os Parlamentos e os deputados que têm um contato direto com os cidadãos devem procurar assegurar que existem normas, não bastam as regras, mas também que haja o conhecimento por parte daqueles que podem exercer uma qualquer influência sobre a opinião pública. Quando se trata da sensibilização, pois bem, a Comissão apoia, dá um apoio financeiro para algumas das mais importantes campanhas europeias, como o Europop, que teve grande sucesso em quase 20 países. O princípio é muito simples. Quando se vai sair à noite a uma festa, deve-se convencer que quem conduz não bebe. Fazer respeitar também o código da estrada é outro objetivo que é igualmente importante. E de modo mais particular, nos países onde há a possibilidade de perseguir os transgressores, mesmo quando estão fora do seu país, e, nomeadamente, quando transgridem noutro país, que sejam perseguidos também no seu próprio país quando voltam. Que haja sanções transfronteiriças. Isto é, um automobilista italiano, por exemplo, comete uma infração em França e espera poder fugir, porque as autoridades francesas não vão transmitir às autoridades italianas ou com muito atraso, enfim, não estão a conhecer o autor da infração às autoridades nacionais desse país. E assim o transgressor lava as mãos e liberta-se de uma qualquer responsabilidade. Aquilo que nós pensamos é que existe a possibilidade, relativamente a algumas infrações, de alta velocidade, de condução sob o efeito do álcool ou de estupefacientes, passar luzes vermelhas e outras questões de segurança, pois que estes tenham a possibilidade de ser perseguidos e que se exija o pagamento das infrações em um qualquer dos Estados-membros. O Parlamento aprovou a nossa proposta e devo dizer que, na realidade, ainda existem alguns problemas junto do próprio Conselho, porque alguns dos países não estão de acordo que, para se decidir que isto faz parte do primeiro ou do terceiro pilar. Temos ainda que falar muito com os ministros dos transportes e hoje terei a possibilidade de falar com o ministro dos transportes de Portugal, porque aquilo que me parece é que esta diretiva tem a possibilidade de fazer com que se respeitem as regras por parte dos cidadãos europeus, que muitas vezes, infelizmente, não as respeitam. Estamos também a trabalhar para conseguir atingir o objetivo da Carta Única, isto por intermédio de uma diretiva de há 2 anos que permite a possibilidade de haver uma licença, uma carta especialmente não só para as motas de elevada cilindrada, mas também para as motoretas. E conseguimos ultrapassar a formação inicial e passar também a cursos regulares de formação. Também há toda uma série de iniciativas por parte da Comissão Europeia de modo a poder influenciar os comportamentos dos utentes das estradas e que isto poderá ser uma boa base científica, o projeto Druid, para que se possa reconhecer os danos atribuíveis ao risco de consumo excessivo de álcool ou de estupefacientes e à sua combinação. Porque sabemos que há a possibilidade de haver um narcoteste a nível europeu. Sabemos que nas discotecas há jovens que utilizam cocaína, depois álcool, e a cocaína é um excitante, e para acalmar-se abusam do álcool. E esta situação, esta mistura de drogas e de álcools, tem um caráter explosivo quando se passa à condução de um automóvel. Depois temos o Observatório Europeu de Segurança Rodoviária, que tem um sítio internet público gerido pela Comissão e que procura recolher, analisar e publicar informação científica neste contexto. Já temos muitos dados suficientemente preocupantes e é este um instrumento que pode ser um bom apoio relativamente às iniciativas que os Parlamentos Nacionais têm a possibilidade de desenvolver. Também temos a Carta de Segurança Rodoviária, que já tem alguns atos importantes. No dia 12 de novembro organizamos em Bruxelas uma cerimónia de entrega de prémios daqueles que participaram nesta organização. Depois temos as jornadas europeias de segurança rodoviária. Um dos resultados que já conseguimos é a constituição de um fórum jovem para a condução que se reuniu pela primeira vez no dia 10 de julho em Bruxelas e a Comissão desejou procurar que se apresentassem testemunhos que dessem a possibilidade de dar a conhecer os jovens a possibilidade de melhorar o seu comportamento nas estradas. Sugerimos ao campeão de Fórmula 1 do mundo, Raikkonen, que participasse na campanha da Comissão Europeia. Raikkonen apareceu, chegou a Bruxelas, reuniu-se com os seus jovens, deu-lhes respostas às suas perguntas e partindo de um conceito muito simples. Se pode-se correr em pista, mas não nas estradas. Mas mesmo nas pistas, quando se corre, existem regras que têm que ser respeitadas. Não se corre nunca sem regras. O próprio campeonato de Fórmula 1 desenvolve-se respeitando as regras que se lhe aplicam. E quando há estrada, pois bem, tem que haver respeito pelas regras também. É evidente que esta insistência por parte dos Estados-membros, da Comissão e de muitas outras organizações fez com que houvesse um certo número de reações por parte dos jovens, mas porque temos de ser controlados, porque temos de ser sempre vigiados, sentimos que a nossa liberdade está a ser tolhida e que os jovens se sentem um pouco como se houvesse um Big Brother, um grande irmão, que controla com a videovigilância, com a polícia, com as regras, toda a sua vida, 24 horas. E temos assim o problema da liberdade. Não podemos sufocar a liberdade dos jovens, eles têm que saber autocontrolar-se. Mas quando se aprova nos sistemas democráticos regras de vigilância e de controle, mesmo fortes que sejam, trata-se de sistemas eficazes que conseguiram reduzir em 50% nas autoestradas italianas o número de vítimas. E trata-se de um sistema, no fundo, que controla a velocidade média dos automóveis. Não de um momento, mas não se trata de saber se se ultrapassa a velocidade máxima quando se ultrapassa outro veículo, por exemplo, mas em 20 km, em 30 km, 50 km, que o automóvel manteve uma velocidade média que é a consentida. E isto permitiu reduzir o número de vítimas. Trata-se de uma questão de liberdade, mas basta que não sejam, quando se trata, temos que lutar a favor da utilização de cintos de segurança. Há muitos que dizem, não serve para nada, mas não se trata de uma questão de liberdade. No caso deste, a liberdade é a de não provocar danos aos outros, não pôr em causa a liberdade dos outros. Não se pode fazer com que o outro perca a vida, mesmo involuntariamente. Isto é uma limitação da liberdade dos outros. E temos que explicar aos nossos filhos que ninguém quer limitar as suas liberdades, mas sim defender a sua própria liberdade. E que, sobretudo, quando se trata de jovens que não subavaliem as situações, temos que ajudá-los a compreender a importância do controle. E os parlamentos, por exemplo, têm um papel a desempenhar em termos da expressão democrática, de determinar regras democráticas de cada vez. Que conseguimos, por intermédio da nossa ação de legisladores, a salvar nem que seja uma única vida humana, teremos a possibilidade de, no fim da nossa participação política, pôr uma medalha ao peito, dissemos, para dizer, fomos capazes de fazer. Não se trata-se das políticas, do vosso trabalho, eu também já o faço, já fui parlamentar europeu, agora sou comissário. Portanto, tanto da vossa parte como da nossa parte, todos aqueles que estão à volta da nossa mesa, temos um papel a desempenhar neste contexto. Fazer coisas boas neste setor é ter resultados concretos e imediatos. Aquilo que estamos a fazer, mesmo quando determinamos regras severas, mas que não são severas, mas antes justas, que procuram defender os nossos filhos e nós próprios, isto é importante. E é importante também continuar a trabalhar em conjunto a Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Governos Nacionais e também os próprios Parlamentos Nacionais. Porque aquilo que penso é que se trata de uma iniciativa como a de hoje que permite a participação dos Parlamentos da União Europeia em ações deste tipo. Tudo isto são ações bem-vindas e bem-vistas. E gostaria de confirmar que, para o ano que vem, teremos um novo programa de ação para a segurança rodoviária na Europa, que cobrirá o período de 2011 a 2020. Haverá um amplo debate público a todos os níveis possíveis para poder recolher ideias, para obter propostas. E, Sr. Presidente, conto com o seu apoio. E digo aqui porque representa todos os parlamentos da União Europeia que tenhamos o apoio ativo por parte dos parlamentares que, dos parlamentos dos 27 países, modo a dar o contributo. E devo dizer que a Comissão está a apontar a escutá-los, porque por intermédio deste tipo de campanha devemos ter a possibilidade de harmonizar ações tão eficazes quanto possível, de modo a dar resposta aos nossos cidadãos, procurando com que participem as famílias, que considero ser um elemento fundamental para reduzir o número de acidentes nas estradas. Evidentemente que depois terá que ser feito muito em termos das infraestruturas, em termos das regras, e também acompanho a sua ideia de procurar com que seja harmonizada os limites de velocidade em toda a Europa, porque não se pode haver um país onde o limite é de 130, noutro é 120. Tem que haver regras que permitam respeito semelhante, igual. Não se trata de uma questão de subsidiariedade. E aqui os parlamentos nacionais têm a obrigação de controlar a subsidiariedade, mas têm que dar a mão para procurar harmonizar os níveis, os limites de velocidade em toda a União Europeia. E fazer com que participem ativamente nas ações lançadas pela Comissão Europeia. E isto fará com que possamos, em Paris, no dia 13 de outubro, ter o Comissário Jacques Barrot para as Jornadas Europeias de Segurança Rodoviária e lançar, nessa altura, uma mensagem forte relativamente à segurança nas cidades europeias. Há muitos acidentes, muitas mortes que acontecem dentro das próprias cidades, onde poderia pensar-se que é mais fácil defender a vida humana. Mas há, infelizmente, muitos acidentes nas grandes metrópoles onde as regras não são respeitadas. Agradeço aqui, mais uma vez, a possibilidade que me foi dada de aqui intervir e esperar que, nos próximos meses, possamos ter uma forte participação com os Parlamentos Nacionais e também com o Parlamento Europeu para poder lançar iniciativas num setor que me parece ser prioritário em termos do empenho, até político, em termos das instituições europeias que muitas vezes são consideradas, bem ou mal, mal penso eu, como estando demasiadamente afastadas dos cidadãos. Não queremos ficar na nossa forte em Bruxelas, mas procurar resolver os problemas dos cidadãos europeus e salvar vidas humanas, que é justamente esta a parte mais importante do nosso trabalho. Muito obrigado.
Nós vamos retomar de seguida os trabalhos, vamos fazer constituir a mesa para o primeiro painel e de imediato iniciaremos os trabalhos de debate.